Obrigado pelo convite, Zé Roberto, nesse momento que coroamos com chave de ouro o final do Show Rural Copavel, sem nenhum incidente nessa questão da pandemia, porque eu tenho certeza que foi uma preocupação da direção. Nesse ano passado não tivemos, e que esse ano transcorresse bem as coisas, e vimos aí milhares de pessoas, todos sem aglomeração, com respeito. O show rural é diferenciado, né? O show rural você não vê um papel caído no chão, não vê filas nos estandes organizados, na refeição com qualidade. E esse legado, Zé Roberto, queria dedicar e fazer uma homenagem aos ex-presidentes, o seu Adolfo Cortese, o Dr. Roberto Vipiche, Luiz Boscheroli, Dr. Salazar Barreiros, o senhor Ibrahim Fayad e agora o Dilvo Grolli. Esses seis homens, essas seis personalidades ímpar da nossa sociedade, se misturam com a história de Cascavel.
Impressionante realmente como o show rural cresceu. Chegou a acompanhar no início?
Cheguei a acompanhar no
início. 89, dia de campo.
Perfeito. Começou pequenininho. Em 1989, se chamava Dia de Campo Copavel. E o Dia de Campo Copavel, eles nos pediam tratores emprestados para a Metropolitana Tratores, para a Camagril, para a Giombelli. E as empresas locais, era a forma que nós tínhamos de expor os equipamentos. Nós não podíamos ter as nossas empresas aqui, mas nós emprestávamos os equipamentos e eles faziam o trabalho de dinâmica. E até o Rizard, hoje de manhã, o Rogério Rizard me disse que eles pegavam até madeira emprestada, pregos, e assim foi feito o Show Rural Copavel. No ano de 91, 92, nós vínhamos já expor, e nós tínhamos barraquinhas, barraca de praia, toldinhos de praia. Então, na frente da BR-277, nós trazíamos as barracas simples, e ali, sem esse luxo todo que tem hoje, de ar-condicionado, de internet, de comunicação, nada. Era quatro ou cinco barracas ali na frente, e nós colocávamos os tratores ali da marca New Holland. Eu tinha 13, 14 anos. Aí também a Giombelli com a Valmete, a Camagril com a Massey Ferguson, e uma ou outra empresa que vendia insumos, herbicidas, faziam as vendas ou a exposição de alguns produtos. O que aconteceu, Zé Roberto, é que as empresas, através da Emater, traziam agricultores de Palotina, de Campo Mourão, de Pato Branco, vinham as caravanas dos agricultores, e essas empresas revendedoras de máquinas agrícolas ou insumos queriam também participar. E aí a gente foi, no outro ano já eram 20 empresas, depois já eram 50 empresas, e nós entramos em contato com a fábrica e tinha empresas do Mato Grosso do Sul que queria também participar. De repente, no piscar de olhos, aconteceu o que aconteceu. Através também da direção da Copavel, que foi aos Estados Unidos, que visitou a Progress Farm Show em Chicago e trouxe o que era lá aquela feira e copiou e trouxe para Cascavel. Eu li algumas matérias do seu Dilvo Grolli, o Dilvo que era vice do seu Ibrahim Fayad, né, porque o Ibrahim foi presidente de 89 a 2001, quando o Ibrahim aí assumiu um cargo de diretor executivo no Ministério da Agricultura, quando o ministro Turra, o ministro paranaense, assumiu o Ministério da Agricultura. E aí o Dilvo, visitando a feira nos Estados Unidos, trouxe esse modelo para Cascavel, e virou o que virou. Hoje, milhares de pessoas visitam a nossa cidade e isso traz harmonia. Eu acabei de ver uma notícia agora importante que diz que Cascavel recebe da ONU título de cidade que acolhe bem os imigrantes. Uhum. Isso tem tudo a ver com o Show Rural Copavel, porque nós acolhemos bem os visitantes, as pessoas que vêm aqui trabalhar, expor, nos representar. Cascavel está de braços abertos e Cascavel está de parabéns pelo Show Rural Copavel, que é sem dúvida um show. Eu não sei onde essa feira vai parar, porque quando eu acho que ela já se superou com tecnologia, quando eu acho que ela já se superou com inovação, ela ainda vem com boas práticas do acolhimento, da exposição, da tecnologia, da inovação. Veja, nós estamos aqui dentro da Bioparque, a Bioparque da Prate Dona Dulce, que é uma indústria de remédios aqui em Toledo, né? E que está fazendo um distrito novo industrial. O que tem a ver com agricultura, o Show Rural Copavel? Tem tudo a ver. e ela está aqui com a gente e fazendo essa interação. Então eu não vejo, eu não vou me surpreender se um dia nós vermos Embraer, se um dia nós vermos a NASA, se nós vermos coisas aqui dentro, porque isso aqui é uma vitrine, é um shopping. Isso aqui é o melhor que tem do mundo, está no Show Rural com o Pavel, porque todas as marcas que se expõem aqui são multinacionais. Então o melhor do mundo está aqui. E eu fico muito orgulhoso de ter feito, de ter tido a oportunidade de ter conhecido em 1989 o Dia de Campo Copavel.
E você que acompanhou toda essa trajetória, descrevendo também os ex-presidentes e levando-se em conta os números que foram divulgados, o balanço, cerca de 280 mil visitantes, essa área, lembrando, é uma área de 72 hectares, a movimentação em 2020, porque 2021 nós não tivemos presencial, foi o Show Rural Digital, de 2,5, depois com os negócios que se fecharam nas semanas subsequentes, fechou o balanço, o volume de negócios em 2020 de 2,7 bilhões e em 2022, nesta edição, o Dilvo nos passava inclusive o balanço na entrevista coletiva, 3,2 bilhões e esse valor pode aumentar ainda nas semanas subsequentes, porque alguns negócios ficam amarrados, ficam projetados. Qual é a análise? 3,2 bilhões, a movimentação, bilhões, B de bola. Como que você analisa essa movimentação financeira? A agricultura que foi judiada pela seca, pela estiagem, até alguns, Nelsinho, pensavam o seguinte: Show Rural, primeiro tem a pandemia, menos pessoas, de repente menos empresas expondo, os agricultores com dificuldades ou com algumas situações, de repente tirando um pouco o pé, não vamos ter um volume extraordinário no que diz respeito aos negócios. No entanto, isso chega a esses números, esses recordes.
Jaime Canet, quando governador do Paraná, em uma das geadas mais severas, que acabou com toda a produção de café daquela época, nos anos 70, disse que a geada tinha matado os cafezais do Paraná, mas não tinha matado a garra do agricultor paranaense. Então, quando eu vejo, ano passado, geadas fortes, esse ano, 30 a 40% da soja perdida, esse ano, quase 60% do milho perdido, o milho que foi plantado de primeira safra, e eu vendo o agricultor investindo em tecnologia, eu me lembro das palavras do ex-governador Jaime Canet: a seca pode ter matado uma safra, mas não matou o agricultor, não matou a pujança do trabalho do homem e da mulher do campo paranaense, desse imigrante catarinense, gaúcho, paulista, que fizeram essa miscigenação, que é esse cantinho mais bonito do Brasil, que é o oeste do Paraná, que é o nosso Paraná. Então, eu sei que para produzir mais precisamos de tecnologia. O homem do campo, para produzir mais, precisa só de segurança jurídica, precisa só do apoio do governo da porteira para fora, do que para a porteira para dentro. Eu não tenho dúvida que um pecado não lhe falta, que é o pecado da preguiça. Isso não falta para o agricultor oestino e paranaense. São trabalhadores, são dedicados, buscam se aprimorar. Vejo hoje, colocam os seus funcionários, colaboradores, filhos, todos estudando em escolas agrícolas, em escolas de agronomia, em pós-graduações de fertilidade de solo, tirando mais por metro quadrado o que se pode ter, porque aqui nós não vamos mais ter áreas para abrir. E é isso que faz do Paraná o segundo maior produtor de soja do Brasil, o maior produtor de frango do Brasil, o maior produtor de suíno do Brasil, a segunda maior bacia leiteira do Brasil. Então, me enche de orgulho e também nos causa e nos dá o ponto de exclamação de para onde vamos. Aonde nós temos que chegar, Zé Roberto? E aí, se você me permite, os nossos ouvintes, eu acredito que nós temos que ter uma lei no Brasil da segurança alimentar. Eu não posso acreditar que o Brasil, que tem 120 milhões de cabeça de gado, que é o maior produtor de suco, de laranja, de álcool, de etanol, de soja, de milho, tem ainda fome no Brasil. Eu acho que nós tínhamos que rever alguns conceitos. Fazer a distribuição do alimento brasileiro para o povo brasileiro primeiro e se exportar depois. O excesso, Zé Roberto. Isso existe nos Estados Unidos, na Lei de Segurança Alimentar, e lá se chama Lei de Segurança Alimentar de Medicamentos e Cosméticos. Isso nós precisamos fazer no Brasil. Porque eles têm dinheiro para comprar os nossos alimentos, eles têm dinheiro para comprar a soja. A própria legislação brasileira é muito mais fácil hoje você exportar o grão in natura do que você exportar a lata, o azeite, a mão de obra do brasileiro. É muito mais barato você exportar o boi em pé do que você exportar o corte de gado, o sapato e a jaqueta, que é feito do subproduto do couro. Então, essas mudanças na legislação, nesse momento de maturidade que nós estamos tendo, é importante nós discutirmos. O show rural é importante para isso. Eu fico muito apreensivo, e o ponto de interrogação me vem na consciência, de o que adianta nós termos a maior produção disso, daquilo, daquilo, e o nosso povo não conseguir comer um bife. Nós termos fome. Nós temos o arroz, o feijão, o ovo, o leite estão cada vez mais distante da nossa população. E aqui eu digo, o laticínio, o preço do leite hoje está a 2,5, a 3 anos atrás, porque caiu a demanda. Não está tendo demanda para o laticínio. A população não está comprando leite porque está faltando dinheiro. Então, a hora que nós tivermos preço mínimo para o agricultor, que nós garantirmos o preço mínimo e comprarmos, primeiro, quantas toneladas precisa de frango para alimentar o brasileiro? 1 milhão de toneladas. Quantas toneladas de café? De arroz? Arroz são 2 toneladas, nós produzimos 3. Ok, então só vamos exportar 1 bilhão de toneladas. 2 fica para o mercado interno. Aí nós vamos ser um player. Aí nós vamos fazer o preço e vamos saber para quem nós vamos vender. Do jeito que acontece hoje, os players são lá fora, eles compram a nossa safra adiantada e o nosso povo passa fome. Por quê? Porque eles têm dinheiro, eles têm petróleo, eles têm bancos, eles financiam isso, aquilo, maquinário agrícola. Então eu acho que quando tiver essa inversão na chave de que não, nós somos uma nação, nós produzimos alimentos, nós não produzimos computador nem armas, nós produzimos alimentos, é o alimento que vai mandar no mundo, nós seremos uma grande nação.
Falando ainda do show rural, Nelson, a gente pode destacar também a importância para outros setores, para outras atividades. Daqui a pouquinho nós vamos conversar também com o prefeito Paranhos, né, para que ele possa avaliar esse show rural. Mas já há a definição de 6 a 10 de fevereiro. De 6 a 10 de fevereiro acontece a 35ª edição. Então, muita expectativa. Mas essa edição, segundo o Divugrole, movimentou, não diretamente na feira, mas hotéis, a rede hoteleira, os negócios no entorno. A movimentação foi em torno de 100 milhões de reais. Então, a importância para outros setores, pessoas que nem vêm ao show rural, que nem participam ativamente, isso é importante para Cascavel, para a região.
Esse é o setor importante, o da prestação de serviços, porque a indústria vende para fora. Por exemplo, todos os pedidos que são tirados aqui para uma marca, por exemplo, a Jundir, é faturado lá no Rio Grande do Sul, o imposto fica lá. A New Holland é faturado em Curitiba, o imposto fica lá. A Massey Ferguson é faturado para fora, fica lá. Quando você tem a Syngenta, ela é faturado pelo exterior. Agora, a prestação de serviços, o hotel, o restaurante, quem faz a limpeza, quem monta os estandes, isso é importante porque fica em Cascavel. Essa é a principal riqueza. Quando você me falou dos 2,2 bilhões de reais vendidos, eu fiquei feliz. Só que o dinheiro que fica em Cascavel é o da prestação de serviço. Isso movimenta, tenho certeza que muitas empresas, de 30% a 40% do giro do ano nessa semana. Então, ano passado, quando nós não tivemos o show rural Copavel em Cascavel, desfalcou a rede hoteleira, não houve investimentos, modificou a rede hoteleira da nossa cidade e da região, o show rural Copavel. Então, eu fico muito feliz, é uma locomotiva de desenvolvimento e de trabalho o show rural Copavel.
Nelsinho, muito obrigado pela presença e esperamos realmente que o Show Rural 2023 possa ser ainda melhor.
E será. Obrigado, Zé Roberto, e aos ouvintes da CBN.